Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde, Centro-Sul. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje eu tive a oportunidade de quem me acompanha no Instagram, viu que a gente hoje de manhã começou cedo, né? De 5 horas da manhã já estava indo para Senador Pompeu, na agradável companhia de Dom Edson, onde eu fui verificar e acompanhar um fato histórico, que é o tombamento, a assinatura do tombamento do Campo Santo da barragem do Patu, onde existia um campo de concentração que matou milhares de cearenses na seca de 32, por confinamento, por doenças, por maus tratos, por fome. É um capítulo que durante muito tempo se tentou abafar, esconder, mas que a coragem de várias mãos e, por fim, a decisão do governador Camilo Santana, a quem parabenizo, decidiu tombar. Um belíssimo trabalho que estava sendo feito por arqueólogos, pesquisadores, pessoas do povo, a própria Igreja Católica, que foi fundamental nisso. E hoje nós conseguimos, posso dizer nós, porque também contribuí com isso, o tombamento do Campo Santo da barragem do Patu. Eles vão começar o processo agora de contar essa história, vão começar depois as escavações, vão transformar aquilo num sítio arqueológico e num ponto turístico para que nunca mais cearenses sejam mortos, confinados em campos de concentração. Eu posso dizer que começa o programa hoje Diálogo Feliz. E semana que vem a gente vai trazer Dom Edson, eu quero trazer mais outras duas pessoas, vão ter a colaboração talvez do Marcelo Auler, do Jornal do Brasil, que veio aqui fez matéria sobre os campos de concentração no Ceará, em especial do Senador Pompeu. E tudo isso a gente vai abordar no próximo diálogo da semana que vem, dia 27. Vai ser um programa especial para tratar desse assunto, para que nunca mais ninguém diga que não existe fome e que fome não mata. Porque fome mata sim. Como disse o ex-presidente Lula, a fome é a maior arma de exterminação em massa que existe no mundo. É a fome que mais mata nesse país e a fome que mais mata no mundo todo. É isso aí, estamos começando o programa Diálogo. Hoje, na agradável companhia da Kátia, da Darielle, lá estruturas da Aprimore, e que são também enfermeiras, e nós vamos conversar sobre um assunto muito delicado, que é também repleto de certos preconceitos, que as pessoas têm medo de conversar sobre isso, de falar sobre isso, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Isso não é de hoje, é a humanidade já. A doença sexualmente transmissível, acho que existe desde que o homem existe também, ou seja, desde que existe a procriação, desde que existe relação sexual, vá e não tem cuidado, a doença sexualmente transmissível ou a infecção sexualmente transmissível, né, no caso, vai acontecer. Hoje eu estava... Um número rápido aqui para a gente começar. Um levantamento realizado pela OMS em 2016 mostrou que 376 milhões de novos casos estão acontecendo, e em cima de 4 infecções que eles pesquisaram nos últimos 49... nos últimos anos, né? Entre 15... pessoas no perfil de entre 15 e 14 anos. A quantidade de casos registrados não equivale ao número de pessoas atingidas. No caso, muitas vezes, o mesmo paciente apresenta reincidências do problema. Além disso, faltam dados sobre as doenças em todos os países, pois nem sempre é obrigatório reportá-las às autoridades públicas. E isso piora ainda mais a situação. As 4 infecções que afetam principalmente o aparelho reprodutivo sexual humano, vou listar algumas das 4, mas são mais, nós temos muito mais. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, a estimativa total, vou repetir, é de 376,4 milhões de casos. Olha só o que tem, é muita coisa. Porque isso aqui é o caso que foi registrado. A gente sabe que tem a subnotificação e tem o sujeito que 2, 3, 4 parceiros, e aí o outro tem mais 2, 3, ou seja, vira uma uma maluquice isso aqui. Então são 127 milhões de casos de clamídia, tô citando ao 4 apenas, tá? 86,9 milhões de casos de gonorreia, 156 milhões de casos de tricomoníase, depois nós vamos explicar o que é isso, e 6,3 milhões de casos de sífilis. Tem também a hepatite B, é o herpes ou é a herpes? É o herpes, né? O herpes, isso. O herpes é o vírus, a herpes é a doença, né? Então, momento cultural, estamos aqui aprendendo. O HIV, que é a AIDS, e o HPV e, de novo, obviamente, a sífilis, que é muito preocupante. É mais preocupante do que, assim, algumas das doenças aqui, a sífilis é muito preocupante, tanto quanto o HIV, né? A gente vê isso aqui que realmente o pessoal leva muito... Aí diz, ah, porque a sífilis pode ter cura. Talvez a cura total, não sei. Eu sei que ela tem controle, que ela pode ser controlada assim, como o HIV, mas tem cura, né? Mas tem que ter com bastante cuidado com isso. Bom, vamos começar o programa. Primeira coisa que eu queria saber, eu queria logo entrar de cara com relação a o preconceito e a doença. A doença e o preconceito. Ou seja, tudo isso está atrelado a uma coisa chamada desinformação. E a desinformação, ela acontece por duas vias na minha cabeça. Primeiro, você recebe a informação e não leva a sério. E a outra, você não sabe mesmo. Começando, Darriele, seja bem-vinda de novo, sócia do Diálogo, junto com a Kátia, né? Aí, vamos começar pela Darriele, seja bem-vinda ao programa.
Oi, Luiz. Oi, ouvintes. Boa tarde. Mais uma vez, um prazer estar aqui na Jornal FM, nesse programa tão salutar, tão bom para a sociedade, no qual a gente debate vários temas muito importantes. E hoje, em especial, eu vinha conversando com a Kátia, nós vimos falando sobre a questão das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis. Você tocou num ponto-chave, que é o ponto-chave que é uma grande dificuldade que a sociedade tem, que nós profissionais da saúde, multiplicadores, cuidadores da saúde, nós temos com relação às infecções sexualmente transmissíveis, que se chama o preconceito e a falta de informação. Aí eu entro muito no assunto da educação e saúde. Primeira coisa, nós não temos como combater esse mal dessas infecções sexualmente transmissíveis sem a educação e saúde, sem a informação. Por quê? Mais de 85% dos casos de HIV, sífilis, hepatite, condiloma, HPV, que existe principalmente em mulheres, se dá pela falta de informação e pelo preconceito do parceiro que não quer aceitar. E a gente tem que ir numa vertente bem mais ampla, sabe, Luiz? De tratar essa mulher com essa infecção, isso eu falo desde a atenção primária do PSF, da primeira consulta, daquele acolhimento, que a mulher já vem para a unidade, já vem para você, profissional, médico, enfermeiro, para a equipe, na consulta, ela já vem ansiosa, ela já vem reprimida, ela já vem envergonhada. E por quê? Muitas vezes a gente trata com as medicações, antibióticos, tratamento. Quando ela se cura ou quando chega a um certo controle da doença, o que que acontece? Ela volta a ter acesso ao parceiro dela, este já infectado pelo vírus, bactéria, porque a gente ressalta muito que as infecções, elas são causadas por vírus, diversos tipos de vírus, bactérias, protozoários, fungos. Então, são agentes microbianos que eles se multiplicam rapidamente e eles estão devastando a população e não existe mais grupo de risco. Então, essas mulheres, mais, eu estava lendo um artigo, mais de 82% das mulheres que são, das pessoas com, que hoje a gente não fala mais portador de HIV, a pessoa com HIV, pessoa com sífilis, essas mulheres, esses pacientes, eles são, não sabem que tem a doença. Eles não sabem, principalmente os homens, dessa mais de 85% são homens e que não sabem, e desses 85%, mais da metade não aceita o tratamento.
É o que é outra besteira, né? Acho que ele... Tu acredita que ainda hoje, não tem muito a ver com o tema não, mas tem, de uma certa forma. Tem homem que chega pra mim, pergunta, porque eu fiz vasectomia com 33 anos de idade. Eu disse, não quero mais ter filho. Já tinha 3, né? Chega. Né? Criar um já é caro pra caramba, 3 então, graças a Deus são todos criados, né? Tinha uma menina, veio uma menina, o custo é maior, né? Porque a menina tem que estar sempre bonitinha, arrumadinha, essas coisas, tá com o negócio todo. O homem não tem tanta vaidade, mas a menina tem. E aquela coisa, eu fiz vasectomia e vários caras chegam pra mim e dizem assim, cara, e aí? Eu digo, mudou nada não. Eu disse, mudou. Eu disse o quê? eu não tenho mais que me preocupar se vai engravidar ou não, porque se tiver grávida não vai ser meu. Então, agora, ah, é, é, isso é uma boa mesmo, mas não muda nada, não. Quer dizer, o que ele quer saber? Se o cara brocha.
Ou se ele usa preservativo.
É, ou se ele diminui a potência sexual dele. Eu digo, não muda nada. A única coisa que você tem que fazer é o seguinte: se não for sua parceira de hábito, você vai ter que usar a camisinha. Ah, tá, beleza, tranquilo. Então, a gente, é isso que eu falo. A desinformação é tão grande. E volta a dizer: o machismo continua sendo um grave problema para qualquer tipo de tratamento que envolve DST, aliás, IST, me corrigindo, IST, porque as pessoas, eles simplesmente não querem fazer o tratamento, porque eles acham que aquilo ali vai diminuir a masculinidade. Pelo contrário, meu amigo, você vai ficar bom de novo, você vai ficar curado. E junto dessa cura que você vai ter, você vai evitar uma série de outras doenças que são recorrentes disso aí, são consequentes disso aí, né?
E hoje as nossas políticas públicas do sistema de saúde, elas são voltadas para a prevenção, promoção e proteção da saúde. Aí a gente tem uma política muito recente que é a saúde do homem, que até a gente já falou aqui em outras oportunidades, mas a adesão é muito baixa. A gente tem o pré-natal do homem, muita gente nem sabe. Ah, pré-natal do homem? Sim, o homem ele faz o pré-natal porque ele tem que acompanhar. Então assim, os casos hoje de sífilis congênita, que é a infecção sexualmente transmissível, a gente chama de doença de transmissão vertical, que são aquelas doenças que passam da mãe pro bebê, pro feto. HIV é uma doença de transmissão vertical, a sífilis congênita é uma doença de transmissão vertical, a hepatite B é uma doença de transmissão vertical e por aí se vai. Então a gente tem hoje no SUS, na política, dentro dos programas, que a Kátia vai abordar com mais precisão, dentro dos programas na saúde pública, nós temos sim instrumentos, cadernetas, vacinas. O Ministério, a política de imunização hoje está, se nada mudar aí, né, que a gente está num momento muito obscuro, sim, muito tenso,
é isso,
a questão
que
dos insumos, a gente vai já entrar nesse assunto. Então, a gente tem que ver como profissional, como pessoa, ser multiplicador da saúde. Ah, eu não sou enfermeira, eu não sou médico, eu estou vendo ali. E outra coisa, pessoal, alertar a população que as infecções sexualmente transmissíveis não estão tatuadas no rostinho bonito, arrumadinho de ninguém. Então, todo mundo está suscetível a adquirir por transmissão de via sexual e alguns também por via de contato sanguíneo, secreções. Então, assim, a gente tem todo esse cuidado. Então, a gente listar aqui vários tipos de, eu vou usar preservativo. Eu não vou usar o preservativo porque eu tenho um DIU, porque eu tomo anticoncepcional. Mas a gravidez, nesse caso, é uma vertente muito simples, né, Kátia? Que a mulher pode adquirir, é uma bênção. Em vista das doenças inúmeras, milhares, centenas de doenças que nós temos.
Dariele, você falou que não existe grupo de risco, certo? Então, ou seja, qualquer pessoa pode pegar uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Kátia, e aí eu quero fazer essa pergunta. Além de não ter o grupo de risco, nós corremos um outro risco, que é não ter o remédio para curar, né? Para cuidar, né?
Sim. Bom dia.
Boa tarde, né?
Aqui, boa tarde, Luiz.
Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da 98.9. É um prazer estarmos aqui novamente, podendo trazer esclarecimentos e lembrando que hoje é o dia do amigo, ressaltando,
sim,
quero
20
aqui
de julho,
saudar todos os meus amigos, aqui em especial a Dariele, também os meus amigos, em especial a Alícia, né, que está com a gente em todo momento, meus amigos da CRES, meus amigos de Mombasa, meus familiares, né, que é a nossa base. E Luiz, voltando aqui, como a Dariele já explanou muito bem, a questão que o paciente, ele tem a doença e não tem os sintomas. E exatamente por isso que essa terminologia, ela foi substituída de DST para IST, porque o paciente, ele tem a infecção e não tem os sintomas. Exatamente por isso que é infecção sexualmente transmissível. Na atenção primária, a gente realiza toda a prevenção. É primordial o cuidado de se prevenir. Quando você fala não tem grupo de risco, porém quem tem, quem está sexualmente ativo, ele está suscetível a poder adquirir, né, qualquer uma dessas infecções. E é necessário que haja essa prevenção com preservativos masculinos e femininos. A gente já tem também, além disso, a outra barreira de prevenção, que é a vacina. Hoje já inclui no calendário de vacina de crianças e adolescentes de HPV, que ela é administrada para as meninas com a idade de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos, já realizando essa prevenção, indo inclusive para as escolas, fazendo essa avaliação da caderneta de vacinação para poder colocar em dia essa vacina, ficar ok. E na atenção primária, a gente faz a busca dessas mulheres atuando num pré-natal de qualidade. A gente realiza testes rápidos, tanto no primeiro e no terceiro trimestre. Nós usamos 4 testes rápidos. Quais são eles? Sífilis, HIV, hepatite B e C. É evidente que, se por um acaso der positivo, no caso de sífilis, a gente tem que ir mais à frente solicitando exames laboratoriais para poder fechar o diagnóstico e assim iniciar o tratamento. Não basta eu apenas tratar a gestante, eu tenho que tratar o parceiro dela, porque ela vai ter contato com ele e o tratamento é simples. É a base de penicilina, é a famosa bezatacil. Né, faz um tratamento e aí ficam os dois curados e a gente tem que estar mantendo o monitoramento, estar realizando exames de rotina para a gente poder ver a titulação, que normalmente ela vai estar presente, porém de uma forma decrescente, ela vai estar diminuída no decorrer desse período.
Uma coisa que eu queria entrar aqui com você é o seguinte: hoje nós temos uma incidência muito grande de ISTs, no caso, em jovens, mas em idosos também. Ou seja, as duas pontas, elas estão bem carregadas, né? E tem um dado também de alguns vírus desses, bactérias que venham também para a corrente sanguínea, que também são fruto do compartilhamento de seringas, que também são acabam se transformando em doenças, no caso, doenças venéreas, no caso. Para falar doença venérea, para o povo entender lá do outro lado, tá? E junto com isso, a gente tem aquela história do preconceito de se falar da coisa. Eu acho que o diálogo aqui, quando eu vinha para cá, eu vinha pensando: meu Deus, a gente vai ter que ser bem direto em alguns pontos para que as pessoas possam entender e acordar. O jovem, ele acha que por ele ser jovem nada acontece com ele. Ele não leva tiro, ele não cai da moto, ele pode beber e fazer o que ele quiser, ele não vai engravidar ninguém, nem engravida, não vai pegar doença nenhuma porque ele é jovem. Mas ao contrário, são os que mais sofrem com isso. E quando acontece uma situação dessa na juventude, isso repercute lá na frente. Pode a pessoa acabar deixando ou perder a fertilidade, nem poder ter e nem poder fazer, o que é pior, né? Filhos, no caso. Tem muitas pessoas que acabam deixando, ficam estéreis por conta dessas doenças. E é importante deixar claro isso. O que a gente pode fazer para abrir a cabeça, não só do jovem, mas também do idoso? Porque depois que chegou a tal da pílula azulzinha, né, a turma voltou a se divertir de novo. E eles acham que não precisam disso. O que a gente pode falar para o nosso ouvinte hoje, para que ele abra os ouvidos, principalmente, se estiver acompanhando ao vivo pelo Facebook, os olhos também, para que isso possa ser freado? O que a gente pode fazer?
Luiz, assim, na verdade...
Só completando. Porque, inclusive, o nosso presidente atual, ele coloca que é absolutamente desnecessário a educação sexual nas escolas. Isso, eu sei, contribui para duas coisas. Primeiro, a pessoa não saber o que é um estupro. Segundo, contribui também para acontecer tudo isso que eu acabei de falar.
É assim, quanto à questão desse grupo de risco, a gente tem que partir do pressuposto que realmente não há mais grupo de risco. E que nos últimos 20 anos, um aumento assim, significativamente grande nos casos de infecções sexualmente transmissíveis em idosos e pessoas mais de uma idade mais avançada. Por quê? Porque antes tinha, por exemplo, eu cito um exemplo aqui do HIV AIDS. A pessoa tem o vírus, não desenvolve a doença. E muitas delas não sabem que tem. Antigamente, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando o HIV, a gente lembra muito assistindo o filme do Cazuza, né? Quando ele descobriu que foi tocado pelo vírus da AIDS. Quem descobriu?
A primeira vez que eu vi falar foi em 1982, era conhecido como câncer gay.
Exatamente, porque isso aí era mascarado grupo de risco. Só quem adquiria essa doença, o HIV-AIDS, era profissionais do sexo, homossexuais, os jovens, usuários de droga. Hoje não. Hoje, muitos casos, um percentil que eu não lembro, tá aí por volta de 60%, 70% dos casos de HIV são entre jovens, e esses jovens de classe média.
Héteros.
Exatamente, héteros. Uma vez eu assisti em João Pessoa uma palestra de um infectologista alemão num congresso, ele dizia assim, isso foi em 2004, já estava, né, muito incidente. Ele disse assim, olha, na Europa os casos são gritantes de HIV-AIDS, e mais de 80% das mulheres que são infectadas pelo HIV são casadas há mais de 20 anos. Isso é Nossa. Estudo, é. Então, para você ver...
Pelos que maridos, foi... no pelos caso, maridos, pelos maridos.
Isso foi, na Europa, isso foi desconstruído, essa questão de grupo de risco.
Aí, e a também gente que tem... só tinha na América Latina de países de economia em desenvolvimento, né? Aquela coisa
Exatamente.
E tal.
E outra coisa, a saúde do idoso. Nós temos a política de saúde do idoso, prevenção de acidentes, atendimento à hipertensão e diabetes. Só que a gente tem que saber que a política de saúde do idoso não trata só hipertensão e diabetes. Ela trata a questão de doenças sexualmente transmissíveis. O idoso, ele corre risco e perigo de uma série de fatores que podem vir a prejudicar a sua saúde, porque ele está mais vulnerável. Então, os idosos, eles procuram realmente ter uma atividade sexual pelo processo fisiológico e natural, que isso aqui não é vergonhoso falar.
Não, de forma
Aí,
nenhuma.
Como você falou da questão do azulzinho, né? Que é a... Como é, Kátia, o nome da pílula? É o...
Era o Viagra.
Viagra, a gente fala
Cialis,
Viagra.
Mas, essas
exatamente.
Coisas.
Então, a gente tem todas essas vertentes. Então, mulheres casadas, idosos, jovens, que são de classe média alta, universitários, pessoas de bom poder aquisitivo. Então, não existe mais grupo de risco. A gente tem que entender que está aí no mundo vírus, bactéria, fungo, protozoário, e que se você tiver relação sexual sem se prevenir, a prevenção, a barreira de proteção mesmo, a camisinha feminina, que tem a camisinha feminina, muitas pessoas não conhecem, e a camisinha masculina, e se não se prevenir, vai pegar a doença mesmo. Tem tratamento? Umas têm. Tem cura? Algumas têm, outras não. Muitos jovens hoje têm o vírus da herpes. A gente tem a herpes simples, que é aquele...
A labial,
mijadinha,
né?
De aranha. Ah, o que foi isso? Não, quando eu tô estressada, minha boca fica cheia de bolinha ali. É o herpes simples, tipo 1, que a gente pega no beijo, nessas latas de cerveja, compartilhando o copo, quando a pessoa tá em crise.
E é pra vida toda.
Pra a vida
cura,
toda,
né?
O vírus fica em latência. E o herpes tipo 2 já é o que pega pelo contato sexual, através de secreção. Nós temos hoje, Luiz, eu vi uma, tava lendo
então,
um artigo.
É o zoster, é o que é mais
agressivo. E o herpes zoster já é o que
é o
ele vai.
Terrível,
tem herpes,
né?
De olho, o herpes zoster, que chama cobreiro.
Cobreiro.
Então, muito, ele se transforma. São diversas mutações. Cada dia tá mais. Só que a gente teve um ganho muito grande, a gente tem um controle, fábrica de AZT no Brasil, a gente tem um controle, uma evolução. Inclusive, eu escrevi até um artigo, junto com uma amiga minha do mestrado, sobre a cooperação, a participação do Brasil com relação... Você sabia, Luiz, que o Brasil sustenta mais de 10 países da África em profissionais, incentivos financeiros, mão de obra no tratamento e prevenção do HIV na África, que são os países do
PALOP. Que patrocina.
O Brasil que
já,
patrocina.
Já vai acabar, basta saber que
pois
a gente
é.
Faz, tá?
Então, isso aí, eu fui escrever esse artigo e eu fui, assim, me deliciando com as coisas do SUS. Por isso que eu sou uma defensora do SUS.
Dois.
A gente diz, não, o SUS não presta, o SUS não tem dinheiro. Tem. Na África, os países do PALOP é Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal, é um da América Latina, um da Europa e são os 5 da África, são 7 países.
São países de língua portuguesa.
De língua oficial portuguesa, que a gente chama os países do PALOP. E lá, a prevenção e o tratamento do HIV é custeado pelo Brasil. A maioria são médicos brasileiros. O Brasil manda o AZT para lá, já estão, é uma fábrica de AZT que o Brasil está custeando lá, então, onde é mais incidente. Então, isso falta de informação.
Se o nosso presidente descobrir, ele pode ter certeza que ele vai acabar com isso. Porque ele já acabou. Ele suspendeu o remédio. E dentre esses remédios que ele suspendeu, tem gente que não gosta do que eu vou falar, mas desculpa, mas eu tenho que falar. Não posso ficar tapando o sol com a peneira, porque não gosta que seja dito. Gente, vai faltar remédio para AIDS. Em alguns lugares está faltando. E já existe uma demora, leva 11 meses para se fechar uma compra de medicamentos pelo governo federal. Se, já imaginou, se pura isso de laboratório nacional, de laboratório público, você já imaginou se esse governo chega, se, confirma que realmente, porque a carta, eu vi o ofício, é dizendo que está cancelado, o contrato está encerrado. É muito claro, não está dizendo que foi suspenso. Você tem o direito de reclamar e tal, mas já está suspenso. Então você pensa o seguinte: se por acaso esses laboratórios que tem toda uma parceria de desenvolvimento, que é compra de patente, liberação dessa patente, redução dos custos, a insulina fica, parece que é 3 vezes mais barata ela produzida no Brasil por esses laboratórios do que de outra forma. E aí também tem os remédios de AIDS, e você pensa o seguinte: o que, é que vai acontecer? Esses caras vão ter que comprar medicamento do exterior, pagar em dólar, mais caro, e demorar mais tempo para comprar. Porque se leva 11 meses para comprar aqui dentro, quanto tempo leva para comprar aqui?
É um conflito de interesses políticos,
então,
sociais.
Então, gente, isso tudo está acontecendo. Além desse processo todo que a gente vê, e a gente tem que mostrar isso para as pessoas, vocês têm que saber o que está acontecendo. Você vai chegar lá no posto e vai dizer: eu queria pegar meu coquetel para AIDS. Ah, tá faltando esse remédio aqui, isso não está completo. Ah, tá faltando esse outro aqui, não está completo. Ah, eu vim buscar aqui um outro, sei lá, vim tomar um remédio de qualquer coisa aqui. Ah, não tem. A pílula do dia seguinte, do mesmo jeito. Virou moda agora também. É outra coisa que eu vou já entrar nesse assunto aí com vocês. Então eu acredito que é necessário que a população perceba que esse tipo de coisa, isso não é correto, eu considero isso um crime. Porque quando você tira o medicamento, que é de uso contínuo, pessoas de medicamento como o diabético e o aidético, você está fazendo o que com esse cara? Você está condenando ele à morte. Porque muitos não têm dinheiro, e eu digo sempre, meu pai dizia: diabetes é doença de rico, é tudo caro. Eu tenho uma pequena diabetes, fraquinha ainda, certo? Obviamente que herdei do meu pai, e eu sei o quanto custa por mês aquilo ali. Você já imaginou um pobre quanto tem que pagar? Só aquelas fitinhas, são 80 pau, aquelas fitinhas, R$80 todo mês que você gasta, só, fora as outras coisas que você tem que gastar. Então não é assim tão simples quanto parece. E vamos entrar voltando aqui para o assunto, que eu me preocupo com essa história da falta do remédio, porque muitos desses remédios, se não todos, você encontra na rede pública de forma gratuita, ou então muito baratos, de forma preço popular. Não é isso, Kátia?
Luiz, o tratamento, inclusive Iguatu, ele é beneficiado no tempo da gestão de Dr. Marcelo, no CMA, para o tratamento de HIV. Os pacientes de Iguatu, ele não tem que se locomover até o Hospital São José, que é a referência do município, né, do nosso estado. E aí, os pacientes, eles realizam esse tratamento aqui mesmo, faz a intervenção lá no centro de parto normal, caso essa paciente ela venha a ser soro positivo. E a gente faz a prevenção também em relação ao RN que nasceu. Falando aqui em relação à prevenção, Luiz, a gente tem que realmente conscientizar, quando você fala a pílula do dia seguinte, ela só vai prevenir, intervir uma gravidez indesejada. E a gente não foca apenas isso, o que é que a gente foca realmente é não se infectar com essas infecções sexualmente transmissíveis, como o Darriele citou. Não está anexo aqui no rostinho bonito. É preocupante a questão dos adolescentes. Hoje, nessas festas, as coisas hoje muito modernas, porque não existe mais aquele namoro de cadeirinha. Já inicia realmente com o segundo plano, que é com a sexualidade, já o sexo ativo, né? Então, eles já provam os hormônios todo na flor da pele mesmo. Verdade. E a gente tem que estar orientando e conversando com esses adolescentes. quando se diz que não é correto estar explanando isso aos adolescentes, eu não sou de acordo, porque eles são multiplicadores, são conhecedores e estão atuando, eles estão ativos sexualmente e a gente tem que orientar. A gente acha que ver o preservativo, ele é simples, pegou, usou. Tem que haver a orientação como usar, senão ele não vai ter a sua prevenção adequada, ele não vai ficar de forma bem utilizada. E a gente volta aqui em relação ao esquema da hepatite, quando a gente falou no pré-natal, ele tem que ser o esquema completado, que a paciente chega, a gente faz essa avaliação e a gente tem que completar essa vacina para que não haja essa transmissibilidade. Mesmo que no período da gravidez, a gente tem que fazer a busca para completar após que o bebê nascer.
E a gente tem que ver que as doenças sexualmente transmissíveis, essas infecções, elas não estão atreladas somente ao pré-natal. A gente enfatiza muito o pré-natal com cuidado já com a saúde do neonato. A incidência nos últimos 10 anos subiram mais de 40% os casos de sífilis congênita. O que é a sífilis congênita? A mãe tem relação com o parceiro, adquire a sífilis, é uma doença transmitida por uma bactéria. Tratável e curável com Bezetacil. E o bebê, se a mãe não for tratada, que é um dos exames, o VDRL, para saber se é reagente ou não, ela é tratada na gestação ainda. A gestante pode sim tomar Bezetacil, gestante, não tem problema. Mesmo assim, quando o bebê nasce, a gente tem que fazer esse exame no bebê, o VDRL neonatal. Colhe o exame do bebê, se der reagente, o bebê vai ser tratado durante 14 dias com a penicilina cristalina. E, Luiz, vale ressaltar que em 2013, 14 e 15, o Brasil sofreu muito com isso, porque houve uma queda na produção e na comercialização da penicilina cristalina. Então, o Ministério da Saúde refez protocolos para buscar outro antibiótico, no caso a penicilina procaína e a ceftriaxona, que é o Rocefin. Ele era tratado, só que aí traz muitos malefícios para o recém-nascido. Bebês com alguma disfunção hepática, renal, não podem fazer uso.
Muito forte, né?
Muito forte. Então, é isso que você falou. Nós estamos começando a desconstruir todo o avanço. Eu cheguei lá na CRES antes de ontem, fui lá na imunização e disse: Kátia, quando é que vai chegar a vacina da meningite B? Que essa vacina só tem na rede privada e ela custa R$500 uma dose. A criança tem que tomar 3 doses, em média. Aí ela disse: não, o Ministério está querendo retirar algumas vacinas, a insulina já está no processo de acabar a NPH e a regular. E eu fiquei assim olhando, e a vacina tetraviral, que é a vacina que é sarampo, rubéola e coqueluche, e a varicela, que é a catapora, tudo em uma mesma vacina, estão querendo tirar. Então, é muito preocupante. Quando se fala em educar a população, prevenir realmente é melhor do que remediar. O nosso SUS hoje ele é baseado nas políticas, na Lei 8080 de 1990, desde a construção do SUS, há mais de 30 anos atrás, que essas políticas vêm sendo, o povo, por participação popular, vem lutando, pessoal, para ter essas vertentes públicas, para a população ter acesso a esses medicamentos, essas vacinas, esses imunobiológicos, que realmente a gente está vendo uma desconstrução de tudo aquele, desse avanço que já teve na saúde do Brasil. A gente não pode também dizer, porque não teve avanço, porque o SUS não presta, não.
Não, o que eu chamo de... Desculpa. Isso é uma desculpa que eles estão colocando para tentar fazer a população aceitar. É quase uma síndrome de Estocolmo, ou seja, você se apaixona pelo carrasco, porque o cara tá acabando com a saúde. É claro isso, é muito óbvio. Quem corta um medicamento de uso contínuo, quem tira esse medicamento ou suspende, não coloca outro no lugar, pelo menos equivalente, certo? Tiramos esse, botamos esse, porque esse é mais barato. Tiramos esse, botamos esse, porque esse é mais...
A indústria farmacêutica.
Esse é melhor. Mas tirar simplesmente é condenar a pessoa à morte, eu insisto. Isso se chama crime, assassinato. Não é de uma vez, mas é lento.
Exatamente. A indústria farmacêutica hoje, ela pega uma boa parte do financiamento do SUS, porque medicação custa caro. Aí você pega o interesse de conflitos, interesse de dono de laboratório. Então, assim, tem várias vertentes que a gente tem que ver. Existem medicamentos, aí vem a questão do genérico, similar. Então, eu acho que existe... O
genérico já foi uma grande vitória, né?
Eu tô ministrando curso em diversas cidades do Ceará pela Aprimore, e um secretário de saúde, há dois aí, me procuraram, disse, Darrell, eu queria que você ministrasse um curso sobre assistência farmacêutica no SUS, para conscientizar os profissionais do que eles estão fazendo, como esse medicamento está sendo distribuído. No caso das infecções sexualmente transmissíveis, que nós temos medicações que não são caras. Se a gente for ver, né, Kátia, das políticas, que assim, o Ministério da Saúde, ele trabalha com manuais. Se você quiser saber o que é um condiloma, o que é um HPV, você entra lá no site, manual, Ministério da Saúde e STs, você vai ver tudo ilustrado. Então, o Ministério da Saúde, ele sempre teve essa preocupação, diante de suas limitações, de informar a população. Então, a educação em saúde, ela já veio desde os primórdios do SUS, das primeiras políticas públicas. Então, a educação em saúde é uma política pública. Se nós, profissionais, população, educadores, não orientarmos a nossa população, os nossos jovens, vai ser realmente uma grande epidemia e uma lástima com relação ao número de casos que tem de pessoas infectadas. E vão morrer, vão chegar a óbito, porque o tratamento está cada vez mais difícil.
Luiz, bom, quando a gente falar aqui
fala,
nessa,
eu vou entrar no intervalo.
Certo, nesse avanço que para a gente é uma quebra de avanço, né, na realidade, na produção da insulina, NPH irregular, a diabetes é uma doença crônica que ela quando está descompensada, ela vem amputar os membros do paciente. É uma doença que eu costumo dizer que ela come o paciente vivo. Não apenas necessariamente ele vai ter que ter o estilo de vida adequado. Ele precisa dessa insulina para poder compensar, né, e deixar que seu organismo haja sem deixar que a doença evolua e chegue também a essa situação muito crítica, que é a amputação dos membros do paciente.
Isso é sério. É sério porque eu vejo, acompanho alguns casos de perto, cegueira, amputações. É sério. É muito sério. É porque eu digo, volto e insisto, vou dizer isso, vou continuar insistindo e batendo nessa tecla. Cortar medicamentos de uso contínuo, seja ele para diabetes, seja ele para AIDS, qualquer que seja a doença. Se esse corte piora a vida da pessoa, medicamentos para pressão, você vai gerar uma quantidade de gente que vai se AVC à torto e à direito aí, que vai acontecer por problema de pico de pressão, desorganiza tudo. Pressão é sempre complicado. Minha mãe toma 3, 4 medicamentos para pressão, um no horário tal, outro no horário tal, outro no horário tal, mas tem que tomar 10. E esse que toma 10 precisa ter os 10 para ele tomar, porque só resolve se for naquela sequência e daquele jeito. Então, isso você tira, você está matando a pessoa. Você está dizendo, não me interessa salvar a sua vida. Eu quero é que você morra mesmo. Então, é isso que está acontecendo e é isso que precisa ser denunciado. É real. Gostem aqueles que são simpatizantes do presidente ou não. A verdade é essa, doa a quem doer. Então vamos lá para o intervalo, são 12 horas e 41 minutos, a gente volta já já, continuando esse assunto, que é polêmico, interessante e importante. E se você prestar atenção e levar na prática, pode salvar sua vida.
Diálogo com o Eiso Cupira, volta já. Na Jornal FM, você ouve Diálogo com Luiz Sucupira.
12 horas e 46 minutos, você está na 98.9, programa Diálogo, eu sou Luiz Sucupira, hoje nós conversamos sobre as infecções sexualmente transmissíveis. A gente estava conversando a respeito, obviamente um assunto puxa o outro, a gente estava falando sobre as doenças, no caso, as doenças venéreas, para ser bem mais claro, porque todo mundo lembra disso, né? Esse não é mais o nome usado, mas é o popular, que o povo entende. E a gente acabou entrando também na área do remédio, que uma coisa está ligada à outra.
Sim,
não tem como escapar, tem um tratamento, e o tratamento passa pelo medicamento. Se não tem o medicamento, você vai ter que comprar. Se você não tem o dinheiro, como é que vai fazer? Né? E é isso que a gente estava tocando nesse assunto. Kátia, a gente, fora do ar, a gente estava conversando a respeito da pílula do dia seguinte, que virou a febre entre os jovens, né? A juventude está fazendo a festa com essa pílula do dia seguinte. Explica uma coisa que você estava me contando para o jovem que está nos ouvindo agora e a mãe do jovem que está nos ouvindo agora a respeito da pílula do dia seguinte.
Luiz e ouvintes, aí em relação à pílula do dia seguinte, é um socorro que ele não deve ser usado com tanta frequência, porque ele perde a eficácia. E o que a gente deve focar mesmo não é apenas a gente prevenir uma gravidez indesejável. A gente deve prevenir as infecções, né, que são as doenças, vou falar no popular para melhor compreensão, porque são elas que, depois de adquirida, a gente pode ter ou não sucesso no tratamento, que muitas delas têm a cura e outras não. Então, o uso contínuo da pílula, ela vai, consequentemente, perdendo a sua eficácia, ou seja, ela não vai ter mais como prevenir da gravidez indesejada, que é o objetivo desse adolescente, quando ele está realizando sua prática sexual. E é importante também, Luiz, que a gente possa enfatizar aqui aos adolescentes, às pessoas que gostam, né, de estar tatuando o seu corpo,
ah,
de estar
usando piercing, coisa muito, né, bem lembrado, muito bem lembrado.
A gente deve estar sempre, nós mulheres que a gente gosta de estar se ajeitando nas manicures, o cuidado com esses equipamentos, eles devem ser estéril, né? Focando isso, essa importância, a tatuagem, o material lá deve ser um material exclusivo para fazer a tatuagem, a arte em seu corpo. A manicure, a gente pode estar levando consigo o nosso alicate para estar realizando as nossas, tirando as nossas cutículas. E o uso do piercing também a gente deve ter cuidado. E se aquele local onde a gente vai se expor para poder colocar esse instrumento em nosso corpo, que a gente tenha a observação e o cuidado se existe um equipamento, um aparelho para esterilizar esses equipamentos que vão manusear no nosso corpo, para justamente evitar que a gente possa adquirir alguma doença, porque não somente através do sexo, mas a gente sabe através de fluidos, secreções, sangue, né? Então tudo isso pode vir a desencadear e adquirir uma nova doença.
Já que você falou, falou em manicure, vou mandar um abraço e um beijo para minha doce Bela Jamile, que é designer de unha e de sobrancelha, né? Ela está nos ouvindo agora. Ontem, né, eu fiz 7 anos que estamos juntos e 5 de casados. E eu já coloquei lá o oferecimento. A Kátia disse que é tão apaixonada. Eu sou mesmo. Né, eu não nego para ninguém. O pessoal diz assim: você é barriga branca, Luiz? Não, não sou barriga branca. A minha barriga tem a cor que a minha mulher quiser que tenha. Não só branca. É melhor ainda, porque eu não quero ter problema, tá entendendo? Eu sempre digo: ah, é a primeira dama. Não, é a única. A primeira quer dizer que você tem a segunda. Aí eu corto logo o assunto por aí. Mas vamos voltando ao assunto aqui, esse momento de relaxamento, mas vamos voltar para o assunto, porque o assunto é pesado. Essa questão que você estava falando aí com relação à pílula do dia seguinte, a gente percebe que a meninada, ela, além de não levar a coisa muito a sério, eles acham que a pílula do dia seguinte é a do todo dia, né? E não usam por conta disso, deixam de usar o preservativo. Inclusive o preservativo oral, porque acho que também não pega pela boca, nada, né? E aí eles acham o seguinte: não vai acontecer nada comigo, até que acontece. E aí a coisa fica complicada. Nesse momento, quais são os sinais que a mulher ou o homem percebem na hora do banho, na hora que está trocando de roupa ou de frente para o espelho, que tem alguma coisa que não está indo bem com o órgão sexual ou na sua sexualidade?
Pronto, a gente pode fazer aqui, vamos fazer uma consulta comunitária.
Ótimo.
De prevenção. Bom, Luiz, alguns sinais, como a gente já falou anteriormente, a etiologia é infecção, por quê? Não doença. Porque mudou de doença sexualmente para infecção. Muitas vezes a pessoa está infectada pelo vírus, bactéria, enfim, e não desenvolve os sintomas, os sinais e sintomas da doença, que são aquelas características. As mais comuns, quando a gente fala, você falou aí na garganta, Saíram muitos estudos agora recentes sobre a questão do HPV na garganta, principalmente dos adolescentes, devido ao sexo oral. Então, a gente tem que ter todas as formas de contaminação e de prevenção. A questão dos sinais na mulher, corrimento vaginal, com aquele cheiro muito característico, não muito bom. É a dor, a dispareunia, que é a dor durante o ato sexual, aquela dor pélvica no pé da barriga, a secreção. Então, aftas, verrugas na região da genitália, prurido, que é a coceira, vermelhidão, aquela ardência, a disúria, que a gente chama, que é dor ao urinar. Então, são vários sangramentos na relação sexual. Então, são vários sinais. Esses sinais, eles são muito incômodos, são muito característicos. Então, o que é que a mulher pode fazer? E o homem também. A gente tem uma grande incidência hoje, Luiz, de câncer de pênis. Por quê? Porque esse homem é infectado, fica com o vírus, geralmente, do HPV. Que o HPV, ele é responsável pelo câncer de colo de útero. A maioria dos casos de câncer de colo de útero, que é um dos cânceres que mais mata, depois do câncer de mama em mulheres. Então, a gente tem uma política muito boa de prevenção, com o exame de prevenção, o Papa Nicolau, que é aquela prevenção que a mulher faz na unidade básica, recebe o exame e ela já é encaminhada, direcionada. Então, são esses sinais. A periodicidade, a gente fala muito que a mulher tem que fazer a mamografia todo ano, a mulher também tem que fazer o exame de prevenção. No posto de saúde é gratuito, a acessibilidade é simples também. Faz o exame pela enfermeira, a enfermeira faz o exame, recebe em média com 30 a 60 dias e dando alguma alteração ela é encaminhada. Esse exame, as consultas de enfermagem no posto são muito importantes porque permeiam muito essa aproximação do paciente com a doença, né? Do profissional com o paciente. Então ele encurta muito, facilita muito. Então esses sinais, no homem é mais difícil. O homem pode conviver vários anos infectado pelo vírus do HPV, porque a gente lembra que o HPV é vírus. Ah, mas é só um tipo de vírus, existem mais de 120 tipos de vírus diferentes de HPV, que se manifestam de forma diferente. Então o homem ele pode estar lá com um infectado silencioso, tendo relações com várias mulheres, passando causando essa transmissibilidade. E isso, a mulher vai pagar essa conta se essa mulher não for cuidadosa, desde a higiene até a fazer o exame de prevenção. Muitas vezes, os cânceres de colo de útero, quando são descobertos, já é no estágio muito avançado, que você vai fazer uma pesquisa, Luiz, a mulher ela está mais de 5 anos sem fazer o exame de prevenção.
E uma coisa
um exame que é para ser feito anual.
E uma coisa que você falou aí que é importante, a falta de higiene. Isso é uma coisa que, tanto em homem quanto mulher, atrai a infecção.
Justamente, com certeza. No homem também, a questão da higienização do órgão genital do homem, que o homem acha que é besteira, fica muitas horas sem tomar banho. Então, isso tem relação sexual com várias mulheres. E o câncer de pênis, ele está muito incidente e é real e pode acontecer com qualquer homem. Então, desde gestante, adolescente, idoso, homem, mulher, todo mundo está suscetível a adquirir uma infecção sexualmente transmissível. E os sinais estão aí. Ah, mas eu estou muito... Coloque no Google, nosso pai, o Google, na internet. Sinais e sintomas, corrimento vaginal, que significa que vai aparecer uma série de características.
Aí você corra logo para o médico. Porque você
o acesso à internet, os manuais, o acesso aos manuais, o acesso à informação, à educação e saúde, ela está muito próxima da população. Hoje, eu sou suspeita a falar porque eu trabalho com educação permanente em saúde, então eu acredito que realmente tem resultados você treinar equipes para serem facilitadores, multiplicadores desses sinais, dessa prevenção com a população, e tem que se prevenir. Aí você pode me fazer uma pergunta para fechar, Darielle, defina em uma palavra o combate a esse caos de saúde pública, essa infecção sexualmente transmissível. Eu só falo assim: prevenção. Se a pessoa se prevenir, não adquire a infecção.
E, Kátia, com relação a, não só a prevenção, mas com relação ao cuidado, como é que a gente poderia também fazer com que essa ação fosse mais rápida? Ou seja, a pessoa tirar o preconceito da cena, tipo assim... Puxa, eu senti um negócio estranho. Ou, não, eu só faço se for com camisinha. Tá vendo lá? Tenho a camisinha no bolso. Porque já aconteceu de se achar estranho a mulher andar com camisinha. Aí uma outra perguntou:
preconceito.
Não, olha, isso eu já vi. Aí a pessoa chega e tá do lado assim: Mulher, tu usa... O que é que tu quer com essa camisinha aí? Ela disse... Tu usa camisinha? Claro que não, né? Ela disse, não, eu não, mas meu parceiro usa. Eu disse, por quê? Às vezes ele esquece. Ela disse, às vezes ele esquece e eu lembro. E eu achei genial aquilo, porque ela estava preocupada com ela. Ela disse, eu não quero deixar de me divertir, mas eu quero me divertir com segurança. E eu achei aquilo inteligente dela, parte dela. Sim, ela usa, leva uma camisinha na bolsa e lembrava, obviamente, não, usa aqui antes disso. Isso é um momento, quer dizer, que quebra esse preconceito, que a gente precisa mudar, porque se não fizer isso, vai piorar, vai só piorar.
Luiz, aí você pergunta, como fazer essa mudança? Tá aqui da RL do meu lado, educação permanente. Na educação permanente, a gente capacita os profissionais e eles multiplicam e orientam a população. De que realmente eles têm que ser responsáveis pelo cuidado, pelo seu autocuidado em relação a isso.
É, tem uma pergunta, pode ler. Tem uma pergunta que chegou no celular.
Tem uma pergunta do Pedro Ítalo Alexandre. Um abraço, Pedrinho, até meu primo. É, ele
tá aqui também, fez
minha
uma
família
pergunta
toda
aqui
tá assistindo aí conectada. Ele pergunta assim, se as escolas têm ou não obrigação de informar ou educar os jovens na esfera sexual. E se for obrigação, o que é que se pode fazer para aumentar esse contato e... já que é trivial que esse primeiro contato sexual está sendo cada vez mais cedo, né? Primeiro a gente tem a banalização do sexo.
Isso, exatamente.
O sexo ele está banalizado, a promiscuidade está aí batendo na porta das nossas crianças, na internet, os jovens. E os pais, se você perguntar se eu tenho uma opinião formada sobre educação sexual na escola, em 2007 o Ministério lançou um programa, Saúde Adolescente na Escola, a prevenção, que é o PSE. Junta a Unidade Básica de Saúde e a Escola da Comunidade. Saúde e Educação andando juntos. Isso causou um auê. A gente fez até alguns projetos na época, eu trabalhava em outro estado, sobre adolescente saudável. E a gente teve muita barreira com relação a adentrar na escola pela não aceitação dos pais, pelo medo, que eu também entendo, Luiz, sabe? Eu também entendo a preocupação de alguns pais de não querer o filho com aquele contato muito cedo. Às vezes a informação ela pode se transformar numa arma contra você mesmo. Então, respondendo a pergunta do Pedro Ítalo, as escolas têm obrigação, sim. Só que eu não sei se tem algum meio legal. Tu responde.
Na realidade...
Na realidade, quando você fala isso, deve sim ser trabalhado na escola, né? E a gente tem os temas a serem trabalhados. Quando o Darriele fala das barreiras, a barreira vem desde a sexualidade, quanto também na barreira de vacina para poder combater essas infecções sexuais, como o HPV, que gerou aquele conflito que os pais interpretavam que ao vacinar o adolescente, você estava dizendo que seu filho estava já tinha contato, já tinha alguma relação sexual, e não. A prevenção, a indicação é justamente para aqueles que não tiveram contato ainda com o vírus, para que quando vier a ter esse contato, ela já está imune.
Aí só continuando a resposta dele para fechar, existe sim o programa Saúde na Escola, que é um programa do governo federal, que ele se estende a estado e município. Existe coordenações estaduais e municipais do PSE, Programa Saúde na Escola, existe recurso financeiro que vem destinado ao PSE, que é para quê? Para aquele profissional ter acesso às escolas. E existe uma parceria entre educadores, professores e profissionais da saúde para levar informação para esses estudantes, não só sobre DST, sexualidade, mas numa vertente de saúde como um todo. Então, eles têm a sexualidade ali no ponto de partindo do pressuposto que é um caso de saúde pública. Então, ele está assim dentro, existe, e é realmente para ter educação sexual nas escolas.
Complementando aqui a Darriele, a necessidade desses profissionais serem capacitados é como essa informação vai ser dada. Porque às vezes a gente dá informação e ela é interpretada de outra forma. Acho que é por isso que há esse conflito. Então a educação, a capacitação dos profissionais para que eles possam levar e trabalhar dessa forma, porque não basta eu ser profissional da saúde. Eu tenho que saber fazer essa transmissão. Eu tenho que saber abordar os temas, principalmente um tema tão delicado quanto se fala em sexualidade na adolescência.
Uma coisa que me ocorreu aqui quando vocês falaram sobre essa questão da educação sexual na escola, aí a dúvida: os pais não querem que alguns, né, não todos, mas não querem que o filho tenha acesso a essa informação com medo deles começar antes. Mas quando é o tempo? Essa é outra pergunta, né? Quando é o tempo?
Começar errado também.
Luiz. A outra. É melhor começar antes, sabendo como fazer.
Ou começar
depois, não sabendo de nada, nem sabendo o que é o estupro. Porque na realidade, vamos lá, sem educação sexual, você não consegue identificar se está sendo estuprado, se está sendo bulinado, se está sendo mexido com você, se o seu corpo não está sendo respeitado. Você não sabe, porque você nunca viu. Então você não tem ideia, você vai imaginar. Então a educação sexual funciona para isso também. Aí virou a tal da história, vamos falar de novo, do tal do kit gay, que é uma deturpação de uma situação que nada tem a ver com isso, que é voltado para a educação sexual. Então a gente tem que saber separar as coisas. O que está acontecendo hoje? Você tem crianças na escola que precisam saber o que é, primeiro, o que é o sexo masculino, o que é o sexo feminino, o que é cada um. Primeiro, o básico. E o básico é o quê? Ensinar a educação sexual. As pessoas precisam aprender sobre sexo. Por quê? Sexo é bom? É. Sexo é saudável? É. E se for feito de maneira errada, que a gente diz, sem prevenção, sem cuidado, o que que acontece? Meu filho vai começar uma vida sexual intensa, desprotegida e totalmente sem orientação. Por quê? Porque o pai acha que o filho tem que começar na hora. Mas me pergunta aí, desculpa, agora eu vou receber bem direto. Você anda o tempo todo do lado do seu filho para saber como que ele transa e se ele transa ou se ele não transa? Você é o último a saber. Normalmente você é o último a saber. O filho, quando chega para você, ele não vai dizer: pai, eu vou fazer sexo hoje. Ele diz: pai, eu fiz. É diferente. Então é muito raro as relações que existem entre pais e filhos, aonde o filho ou a filha chegam pro pai e diz: olha, eu vou, estou pensando em, né? E na realidade você acaba descobrindo que ele já fez. E acaba descobrindo da pior maneira, ou grávida, ou com doença, ou que se deu mal em alguma coisa. Então eu defendo essa posição, posso estar errado, mas eu defendo a posição seguinte: toda a informação, ela é bem-vinda, e concordo com vocês, desde que ela seja muito bem trabalhada. É importante que a pessoa saiba o correto. Você com certeza vai estar talvez salvando uma vida e evitando uma gravidez.
Luiz, mas a gente também vê muito quando o programa de saúde na escola, ele vai fazer suas atividades na escola, existe uma reunião com os pais para poder ser abordado o que vai ser trabalhado. Porém, vai a valorização dos pais estarem presentes nessa reunião. Muitos faltam. E na hora de criticar, são os primeiros que estão lá apontando.
Falando do que não sabem, daquilo que não viram, né?
E o objetivo, na realidade, é apenas a prevenção. Que quando você previne, o resultado, ele é excelente. A gente trabalha e consegue realmente erradicar doenças que podem vir trazer danos bastante complicados, e que pode, a gente acha que não, mas as infecções sexualmente transmissíveis, elas podem levar também a óbito. Né? A questão da sífilis, ela pode causar um aborto, pode causar
doenças cardíacas,
pode causar a morte fetal, né?
A gonorreia também, se não cuidar, ela acaba evoluindo para uma outra coisa pior.
Se não houver uma barreira, um tratamento precoce, iniciar um tratamento, uma prevenção, pode causar óbito, câncer, problemas neurológicos. A sífilis, ela é classificada em primária, secundária e terciária, então a evolução. Sem a informação, o paciente só vai procurar o serviço de saúde, geralmente com o estágio bem avançado da doença.
Bom, acabou. programa. Eu vou nem fazer volta, não. Vou logo direto. Acabou, né? Então, é aquela história, né, gente? São 13 horas e 7 minutos. Eu vou deixar. É sempre dessa forma. A gente começa, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Eu gosto desse programa por isso. A gente sempre com aquele gostinho de quero mais. E nós vamos ter mais. No dia 17, 18 de agosto, a gente tem surpresa para vocês. Bem, um sim. Belíssimo trabalho que a gente vai apresentar aqui. Um tema muito interessante. Não vou falar agora, porque senão fica sem graça. É. A gente vai jogar no tempo certo e espera que elas vão voltar aqui. E ainda vão trazer mais gente para a gente falar sobre a sua saúde. Rapidamente, as considerações finais para a gente terminar o diálogo de hoje.
É, só dando, finalizando, mandando um abraço pro dia do amigo aí, nosso amigo Rilson.
Rilson, um abraço, sempre.
E dizer que a gente está aqui colaborando sempre de forma positiva. Abraço a todos.
E eu quero agradecer mais uma vez ao convite e dizer também que dia 17 de agosto, né, Luiz? No sábado nós teremos um grande programa aqui, uma surpresa, vai vir o pessoal aqui, vai ser muito legal. Mandar um abraço para minha família que está me assistindo, um beijo para minha filha Maria Eduarda, para o meu sobrinho Heitor, um beijo para meu esposo Romário e dizer que vender meu peixe aqui só um segundinho. Na Primori Curso, nós iniciamos hoje uma pós-graduação para assistentes sociais, que é uma pós-graduação em Seguridade Social e Direitos Sociais. Muito bom, pode fazer, quem pode fazer? Assistente social, psicólogo, pedagogo, todos os professores da área, com mestrado, dê um pulinho lá na Primori Curso. Nós estamos desenvolvendo um trabalho muito bom de educação e saúde em todo o Ceará. A gente já está com 10 municípios no estado, treinando os profissionais, fazendo essa ponte, lutando, abraçando a causa da prevenção e da educação e saúde. Então, quero mandar um abraço para a minha equipe lá da Primori Cursos, professores. Estamos também com um cursinho preparatório para o Tribunal de Justiça. Nas terças e quintas-feiras saiu o edital, a galera aí quer estudar para o concurso. São muitas vagas, o salário é bom para técnico, nível médio. Então, mandar um abraço e dizer que estou sempre à disposição, a Primori Cursos. Está sempre à disposição do programa Diálogo. Um beijo, um abraço a todos.
Bom, a gente está encerrando o programa Diálogo de hoje. Você vai encontrar o podcast desse programa para baixar e ouvir aonde e quando você quiser no site, no meu site, luissucupira.com.br. Vou repetir, luissucupira.com.br. Você vai encontrar o podcast deste e de outros programas, vários temas que a gente abordou aqui no Diálogo. 13 horas e 9 minutos, 98.9 MHz. Este foi o programa Diálogo. Diálogo se constrói com informação e respeito.
Todo o Ceará ligado. 98.9 FM. Você ouviu Diálogo com Luiz.